Começa agora. O Senado é mais Brasil.
Bom dia. A partir de agora, você acompanha o Senado é Mais Brasil, programa feito para você que ouve a Rádio Senado em Cuiabá, Fortaleza, Natal, Rio Branco e Teresina. Aqui você acompanha tudo o que acontece no Senado Federal, em especial a atuação dos senadores do seu estado. Eu sou Ivan Godoy e estarei com você até às 9 da manhã, horário de Brasília. Comigo no estúdio, Marcela Diniz. Bom dia, Marcela.
Bom dia, Ivan. Bom dia, ouvintes.
Na técnica, Wellington Araújo. Bom dia, Wellington.
Bom dia, Ivan. Bom dia, Marcela.
E também temos aqui a nossa Kellen Sumier na produção de estúdio. E aí, como vão as coisas, Kellen?
Bom dia, Ivan. Bom dia, Marcela. Hoje a gente tem a nossa estagiária nova aqui para dar bom dia também.
É verdade. Olá, Meirelle. Bom dia. Seja bem-vinda.
Bom dia, Ivan. Bom dia, Marcela. Bom dia a todos.
Muito bem, tá vendo? Eu acho que é a primeira estagiária que já começa dando bom dia para os ouvintes, né?
Hein? Sem ficar envergonhada, hein? Que é mais inédito ainda.
Ou seja, a cara de pau é imprescindível nessa profissão, né, pessoal?
Seja bem-vinda, viu, Meirelle?
Muito bem.
Não estamos querendo assustar, não. Não é de nós.
E você confere no programa de hoje. Em homenagem ao Dia Nacional da Ciência, uma entrevista com o doutor em Física Manuel Messias Ferreira Júnior sobre a descoberta do bóson de Higgs.
É a descoberta mais importante da física nos últimos anos. Inclusive, há a expectativa de que o próximo prêmio Nobel já seja associado com essa descoberta, pelo que ela representa e pelo que ainda vai representar nos próximos anos.
No quadro Destaques do Senado, o senador Paulo Davim, do PV do Rio Grande do Norte, fala sobre a emenda à Constituição que acaba com o voto secreto nas cassações de mandato parlamentar.
Essa é uma matéria que dá transparência às ações desta Casa e dos seus senadores. Como foi dito aqui reiteradas vezes, não é o ótimo, mas é o bom, é o primeiro passo.
Pois é, Ivan, a gente vai ter também no Senado é Mais Brasil de hoje o Giro Estadual de Notícias e o quadro Som Brasílias, em homenagem à pianista Carolina Cardoso de Menezes e o violinista Fafá Lemos.
Muito bem. E para começar com o pé direito, um dedo de prosa.
Dedo de prosa. Um tema de interesse do cidadão brasileiro.
Pois é, Ivan, olha, o Dedo de Prosa de hoje vai falar sobre a maneira rebuscada com que os profissionais da área do direito costumam se expressar, o chamado juridiquês. E também vamos tocar em outro assunto, que é o legisleis, né? Uma linguagem também que é muito utilizada nos legislativos e que nem sempre é entendido pelo cidadão comum.
Uma reportagem especial do Jornal do Senado mostra que esse hábito atrapalha a compreensão de sentenças judiciais e textos do direito.
É verdade, no caso do juridiquês, né? Muitos juízes, advogados e outros profissionais da área adotam palavras desconhecidas, frequentemente combinadas com expressões em latim, que acabam tornando a mensagem quase que incompreensível para o cidadão comum.
Eu devia só comentar que há um documentário interessante chamado Justiça.
Uhum.
Esse documentário, ele mostra um dia numa vara de justiça lá do Rio de Janeiro.
Uhum.
E aí, não tem, sabe que ele não tem narrador. Só vai mostrando as imagens, as falas. Aí aparece um sujeito que está sendo julgado porque ele estava passeando num carro com um amigo. Só que o carro era roubado, o amigo tinha roubado o carro,
sim.
Ele não sabia.
Uhum.
Morador do morro lá do Rio.
Uhum.
Aí o cara está sendo julgado. É um cara, coitado, assim, todo magrinho, todo meio famélico, assim.
Uhum.
E ele se vê que ele não entende nada do que estão falando.
Uhum.
Aí, pai, aquelas expressões em latim e não sei o quê. Afinal, é um roubo de carro, né?
Uhum.
Aí, aquelas expressões. E, finalmente, termina o filme, o cara acaba absolvido, por sorte,
sei.
Né? Porque ele não tinha culpa.
Uhum.
Mas você se dá conta como é isso. Como aquele cidadão comum, inclusive que não pôde estudar,
uhum.
Simplesmente é outro mundo. Ele não entende nada. Estão resolvendo a vida dele.
Isso.
Ele pode ir pra cadeia.
Decidindo a vida
e ele não
dele.
Tá entendendo nada do que está se falando.
É.
Entendeu?
Impressionante.
É impressionante. Por isso que o juridiquês, que antes parecia ser uma regra entre os profissionais do direito, já não é tão aceito. A Associação dos Magistrados Brasileiros, a AMB, defende a simplificação da linguagem jurídica e já fez uma intensa campanha sobre esse tema em 2005.
A iniciativa foi motivada por uma pesquisa do Ibope encomendada pela própria AMB, que mostrou o incômodo, né? Que o incômodo que a população brasileira tinha com a linguagem hermética, prolixa e, em certos casos, até pedante, né? Utilizada na área jurídica.
Até a palavra prolixa não é muito conhecida por muita gente, não é verdade?
É verdade.
Né? Mas aí nós entramos no jornalisquês, né? Certas palavras que a gente usa. Você sabe que isso é um esforço que a gente tem que fazer?
Isso, porque sempre explicar também.
Aqui, por exemplo, do Senado, às vezes a pauta está trancada. Para a gente é normal, para muita gente, que pauta é essa? É uma porteira, isso? O que é isso, né? Então, são coisas que não vamos explicar agora, porque temos que falar desse outro assunto, né? Segundo o presidente da OAB, o desembargador Nelson Calandra, a campanha da entidade rendeu ótimos frutos e a maioria dos juízes corrigiu os excessos e tornou as sentenças mais claras.
O senador Pedro Tax, do PDT de Mato Grosso, é a favor da simplificação da linguagem. Segundo ele, que é professor de Direito e ex-procurador da República, as sentenças precisam usar termos técnicos, mas isso não impede que o texto seja claro e acessível ao cidadão.
Na opinião do senador, a linguagem pernóstica, muitas vezes usada na justiça, é, na verdade, um símbolo de poder que afasta o cidadão do judiciário. Pedro Tax acredita que essa demonstração de força é desnecessária. Para ele, o uso de uma linguagem mais simples não vai afetar o respeito da população pelo poder judiciário.
O Senado já se preocupa com a clareza dos projetos que estão tramitando na casa. E aí partimos, né, para o Legisleis. Quando o cidadão faz uma pesquisa, hoje em dia, né, sobre qualquer projeto na página do Senado da internet, ele encontra na aba Identificação da Matéria um link chamado Explicação da Ementa, né?
O serviço, que foi criado há 2 anos, facilita o entendimento das proposições. Isso porque, apesar de a ementa ser um resumo do projeto, muitas vezes ela não traz explicações suficientes.
É verdade. E no nosso trabalho aqui também nas emissoras de comunicação do Senado, da Câmara dos Deputados e em muitos meios de comunicação das assembleias legislativas e câmaras de vereadores, também há um esforço em explicar, né, melhor o que é um projeto de lei ou a proposta de emenda à Constituição, porque cada uma dessas proposições tem tramitações, né, análises, processos de análise diferentes. E é um direito do cidadão, quando não entender, falar assim: olha, não achei claro uma reportagem que falou sobre a proposta tal, gostaria de mais explicações, né? E aí a gente sempre chama a participação aqui dos nossos ouvintes. Você acabou de ouvir o Dedo de Prosa, que sempre traz um assunto de interesse do cidadão. Hoje falamos como o juridiquês e o legisleis podem atrapalhar a compreensão de sentenças judiciais, outros textos também na área de direito, sobre projetos de lei, sobre o trabalho do legislativo.
Para saber mais sobre o tema, até para você testar seus conhecimentos com um glossário de termos jurídicos, basta ir à página de notícias do Senado na internet e clicar em Jornal do Senado. A reportagem completa está no especial Cidadania. E vamos de notícia, Marcelo.
Vamos lá.
Notícias.
Começando por Mato Grosso, o Diário de Cuiabá informa que a partir do próximo dia 15, as queimadas estão proibidas no estado. A proibição vale até em áreas onde os proprietários obtiveram licença de queima nos órgãos ambientais, mas que não usaram essa licença dentro do período regulamentar. O Major Bombeiro Militar Ramon Correia Barbosa, secretário executivo do Comitê Estadual de Gestão do Fogo, informou que o período de proibição de queimadas no Mato Grosso vai até 15 de setembro. Então, de 15 de julho a 15 de setembro, proibidas queimadas em Mato Grosso. Esse prazo pode ser prorrogado se as condições climáticas, em especial a umidade relativa do ar, apontarem para essa necessidade. A gente sabe o problema seríssimo, né, que alguns estados brasileiros, em especial Mato Grosso, têm na época de seca, vários focos de incêndio, destruição da fauna, da flora, né, local, prejuízo grande, inclusive para alguns dos agricultores que ainda fazem queimadas e perdem o controle sobre o fogo. Né? O vento leva o fogo para lugares, às vezes, que tem em áreas residenciais e prejudica a população de forma geral. Então, proibidas queimadas de 15 de julho a 15 de setembro deste ano no Mato Grosso. E vamos ao Rio Grande do Norte. O jornal Tribuna do Norte informa que o Rio Grande do Norte vai receber 615 milhões de reais em crédito do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, BNDES, para investimentos em obras de infraestrutura. O governo do estado informou que a maior parte do dinheiro será usada em obras de saneamento, mas o valor definido para o Rio Grande do Norte ficou abaixo do que era esperado pelo governo do estado. A governadora Rosalba Ciarline havia defendido numa reunião com a presidente Dilma Rousseff, da presidente com os governadores, né, que 10 bilhões de reais fossem distribuídos igualmente entre os 27 estados. E a outra parte do acordo com os critérios do fundo de participação, o que beneficiaria os estados. Se o critério proposto pela governadora fosse adotado pelo governo federal, o Rio Grande do Norte poderia receber créditos que ficariam entre 800 milhões e 1 bilhão de reais. E agora uma notícia do Piauí. O Tribunal de Justiça do Piauí considerou improcedente a primeira ação existente no estado de um consumidor. A informação é do site Cidade Verde. O juiz da 5ª Vara Civil de Teresina, Ricardo Gentil Eulálio, não acatou o pedido de indenização de João Luiz Farias Ferreira na ação movida contra a fabricante de cigarros Souza Cruz. João, que infelizmente morreu antes que o processo fosse julgado, pediu à justiça indenização no valor de R$500 mil por supostos danos associados ao consumo de cigarros. Na decisão, o juiz Ricardo Gentil julgou improcedente o pedido de indenização do ex-fumante, com base, dentre outros fundamentos, na licitude da atividade desenvolvida pela Souza Cruz, ou seja, não é uma atividade
ilegal, né?
Não é uma droga considerada ilegal, né? No amplo conhecimento dos riscos associados ao consumo de cigarro e na ausência de defeito do produto, já que o cigarro é um produto de periculosidade inerente, perfeito para o fim a que se destina. Então é isso.
Curioso,
mais ou menos o que a decisão do juiz falou é que não é ilegal, então não sendo ilegal, a pessoa acessa aquela droga com informações aí de campanhas, publicitárias. Todo mundo sabe os maus, né, que o cigarro faz.
É verdade.
Então,
agora
não caberia uma indenização.
Agora, o problema é, porque sabe que essas empresas de cigarro, como a Souza Cruz, elas têm departamentos jurídicos, assim, muito bons.
Também.
Porque você imagina, se um ex-fumante que teve problemas de câncer, que conseguir vencer na justiça, isso virar uma jurisprudência, não sei o quê. Você pode imaginar, acabam essas empresas, porque no mundo inteiro existe esse tipo de ações. Agora, o problema realmente é que, como é legal, você teria que, então, culpar também o governo por permitir isso. Governos do mundo inteiro, né? Não o governo brasileiro. Então, é complexo, né?
Okay.
Eu acho que, como eu digo, nem precisa lembrar para as pessoas que o cigarro faz mal, né? Nem precisa lembrar, né? E tem que ter cuidado, porque as consequências não aparecem imediatamente, né?
É verdade.
Aparecem anos depois,
pode,
né?
Pode ser décadas depois, que a pessoa, inclusive, parou já de fumar, mas décadas depois aparece um resultado, né? Porque, às vezes, leva tempo para o corpo manifestar o problema, né?
Exatamente.
Vamos ao Acre. O estado do Acre terá, até 2014, R$13.300.000 da União para enfrentar o problema seríssimo. Outro problema seríssimo, agora, de uma
esse
droga
que mata
ilegal,
rápido. E que mata
o crack.
Rápido.
O crack. O governo do estado e a prefeitura de Rio Branco assinaram com o governo federal convênio para implantar no Acre o programa Crack É Possível Vencer. Com o dinheiro do governo federal, será possível construir um centro de atenção psicossocial ao álcool e às drogas, duas unidades de acolhimento e mais 18 leitos em enfermarias especializadas. Agora, o destaque do Ceará, uma operação do Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e Recursos Naturais Renováveis, IBAMA, apreendeu nesta quinta-feira no Ceará 230 animais silvestres criados de forma ilegal. As apreensões ocorreram nas cidades de Oroz e Icó e 7 pessoas foram autuadas por crimes ambientais. A informação é do site G1. É com você, Ivan.
Muito bem. Você sabe que, Marcela, muitas vezes as pessoas criam esses animais e não sabem que é ilegal,
é,
né?
É verdade.
Essa coisa. Já passou a época que você podia ter o papagaio. Até um papagaio, se não tiver autorização, pode dar um problema para a pessoa.
É,
né?
Verdade.
Domingo, dia 8 de julho, é o Dia Nacional da Ciência, criado pelo Congresso Nacional para incentivar a pesquisa científica e estimular os debates sobre o assunto. E neste ano, cientistas do Brasil e do mundo inteiro, mais especificamente aqueles dedicados à física, têm um grande motivo para comemorar. É que foi descoberta a partícula subatômica, que, acredita-se, é responsável pela existência de massa em todas as outras partículas. No mundo científico, essa partícula é conhecida como bóson de Higgs, em homenagem a um dos cientistas que propôs a teoria para as propriedades da massa, Peter Higgs, que é um cientista britânico, um físico britânico. A descoberta é considerada o início de uma nova era na física, mas quem vai explicar melhor o assunto é o doutor em física Manuel Messias Ferreira Júnior, que coordena o programa de pós-graduação em física da Universidade Federal do Maranhão. Marcela Diniz conversou com ele.
Vamos conversar agora com o doutor em física e coordenador do programa de pós-graduação em física da Universidade Federal do Maranhão, Manuel Messias Ferreira. Bom dia, professor.
Bom dia.
Professor, muito se fala, né, no noticiário desde a descoberta do bóson de Higgs. Mas a gente, eu pelo menos, né, sou leiga e não sei dimensionar exatamente, né, para um cidadão comum o que isso quer dizer. O senhor poderia explicar um pouco mais o que, que essa descoberta significa para o mundo da física?
Bom, essa é uma descoberta muito importante. Os físicos teóricos estão buscando a verificação, a confirmação da existência dessa partícula há mais de 40 anos, porque essa partícula ela tem um papel fundamental no chamado mecanismo de Higgs, que é um mecanismo que, uma vez que acontece, ele permite a concentração de massa para diversas partículas que são conhecidas. Então, existe uma estrutura teórica na física atual chamada de modelo padrão das interações fundamentais. E o modelo padrão, essa estrutura teórica, ela é baseada, boa parte, em cima do mecanismo de Higgs. Então, a observação ou a descoberta ou a verificação da existência do bóson de Higgs, ele dá aos físicos a certeza de que o modelo padrão, da maneira como foi formulado, está correto. Temos agora uma maior certeza de que esse modelo foi formulado, da maneira como ele foi formulado, é uma maneira correta. Em dezembro do ano passado, já havia uma série de dados indicando que o bóson de Higgs teria massa por volta de 125 GeV, mas a descoberta não foi anunciada em dezembro. Foi feito um pré-anúncio de que havia um excesso de dados nessa direção, mas que esse excesso de dados não poderia sinalizar categoricamente a existência do bóson de Higgs. Mas agora já foi o resultado anunciado com confiabilidade de 5 sigmas, né? Que é o que os físicos estatísticos requerem para caracterizar uma descoberta. Então, a chance de estar errado é 1 em 4 milhões. Basicamente, o que se espera agora é que mais dados coletados daqui para dezembro simplesmente confirmem a descoberta, e não apenas isso, que esses novos dados comecem a revelar o que é o bóson de Higgs em si, né? A gente não sabe direito ainda o que é esse bóson de Higgs, se ele é fundamental, se ele tem estrutura, quais são os tipos de decaimento que ele vai sinalizar. Então, esses decaimentos são importantes porque eles vão mostrar para a gente qual é a física que vai ser feita a partir de agora, que é a chamada física além do modelo padrão. Tem muita gente de olho, porque dependendo do tipo de coisa que seja observada, que está associado com a natureza do Higgs, estaremos aí abrindo caminho para a formalização da física do século XXI, né? Em que direção que a física do século XXI vai seguir.
Então, professor, não é exagero o que a gente tem ouvido aí, visto na internet, de que essa descoberta do bóson de Higgs abre a porta para uma nova era nos estudos da física.
Sim, isso é verdadeiro, né? Podemos dizer assim que a descoberta do bóson de Higgs foi a primeira das grandes descobertas do LHC.
Certo. O senhor falou em LHC, o que, que é isso?
O LHC é a abreviação do Large Hadron Collider, Large Hadron Collider, grande colisor de hadrons em português. É um acelerador, é um grande anel onde os prótons são acelerados, são dois feixes de prótons, né, que são acelerados em sentidos opostos. Num determinado ponto dessa trajetória, os feixes entram em colisão. Eles são forçados a colidir, e é da colisão de dois prótons que estão em altíssimas energias, né? Esses prótons eles giram até obter uma velocidade muito próxima da luz, que implica numa grande energia relativística. Então, quando eles colidem, eles liberam essa energia. E pela teoria da relatividade, a gente sabe que energia e massa são intercambiáveis, se transformam umas nas outras. Então, o que acontece é que essa grande energia que é liberada começa a criar várias partículas novas, muitas das quais já são conhecidas, e partículas novas, como o bóson de Higgs, que ainda não tinham sido observados. Então, assim como o bóson de Higgs foi criado, nós esperamos ver outras partículas. Né? Existe uma estrutura teórica que chama supersimetria, que muitos físicos acreditam que é correta, que prevê a existência de várias partículas, que são os parceiros supersimétricos de partículas conhecidas. Nunca nenhuma dessas partículas foi observada. Na natureza nunca foi. Então esperamos, há uma expectativa de que o LHC também mostre essas partículas supersimétricas. E aí seria a confirmação de uma nova estrutura teórica, a supersimetria.
É, eu vi muitas manchetes na internet chamando o bóson de Higgs da partícula de Deus. O que, que você acha disso?
Não, eu não acho que isso seja uma boa terminologia. Talvez o fato do mecanismo de Higgs, ou da partícula de Higgs, está associada com a contenção de massa, as outras partículas que são conhecidas, concede a mesmo uma espécie de importância maior. Então, talvez esse seja o sentido dessa terminologia. Mas eu particularmente, acho que não é muito feliz.
Imaginemos uma escala de 0 a 10. Qual a nota que o senhor daria de 0 a 10 para essa descoberta do bóson de Higgs?
Não, essa descoberta é nota 10. É a descoberta mais importante da física nos últimos anos. Inclusive, há a expectativa de que o próximo prêmio Nobel já seja associado com essa descoberta, pelo que ela representa e pelo que ainda vai representar nos próximos anos.
Conversamos com o doutor em Física e coordenador do Programa de Pós-Graduação em Física da Universidade Federal do Maranhão, Manuel Messias Ferreira Júnior. Professor, muito obrigado pela sua participação aqui no Senado é Mais Brasil.
Bom.
Aí, Ivan, queria só falar uma coisa antes de passar para o nosso próximo quadro, é que o dia 8 de julho foi escolhido para ser Dia Nacional da Ciência, porque em 8 de julho de 1948 foi fundada a SBPC, Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência. Então foi uma homenagem do Congresso para a SBPC.
E só para terminar, a SBPC, importante não apenas do ponto de vista científico, foi também uma entidade que participou da resistência aqui ao regime militar. Ela congregava os interesses, né, dos cientistas e participou sempre ativamente dessa luta também pela volta da democracia no país. Né?
Tá aí então.
Bom, então agora vamos aos destaques do Senado com Fernanda Nardelli.
Destaques do Senado. O Senado aprovou na quarta-feira o fim do voto secreto em cassação de mandato parlamentar. A proposta de emenda à Constituição de autoria do senador Álvaro Dias, do PSDB do Paraná, segue agora para a Câmara dos Deputados. A matéria substituiu na pauta outra proposta de emenda à Constituição, do ex-senador Sérgio Cabral, que previa a extinção do voto secreto parlamentar em todos os casos. O senador Pedro Tax, do PDT de Mato Grosso, foi um dos parlamentares que defendeu o fim do voto secreto para todas as votações do Congresso Nacional.
Na República, tudo deve ser dado ao cidadão. Qualquer do povo tem o direito de saber o que o seu representante está a votar. Nós não podemos ter receio. Senador e deputado que não aguenta pressão tem que voltar para casa. Se não tem responsabilidade de votar com a sua consciência, ele não pode ser senador, ele não pode ser a deputado.
Já para o senador Paulo Davim, do PV do Rio Grande do Norte, a aprovação do fim do voto secreto nos casos de cassação é o primeiro passo.
Essa é uma matéria que dá transparência às ações desta casa e dos seus senadores. Como foi dito aqui reiteradas vezes, não é o ótimo, mas é o bom, é o primeiro passo.
O senador José Pimentel, do PT do Ceará, também ressaltou a importância de se chegar a um acordo para aprovar a matéria.
Participei de todo o debate do voto aberto na Câmara Federal e ali incluímos uma série de outras matérias. No primeiro turno, votamos, mas não teve acordo para votar o segundo turno. Exatamente por isso, está há quase 3 anos essa matéria sem votação no segundo turno. E esse entendimento em torno da emenda constitucional número 86, de autoria do senador Álvaro Dias, permitiu construir esse entendimento, que nós esperamos que a Câmara Federal vote o quanto antes para que nós possamos, a partir dessa emenda constitucional, ter o voto aberto em todos os processos da Câmara Parlamentar.
Destaques do Senado.
E vamos agora para a música Som Brasilis.
Som Brasilis. A música da nossa terra.
Thank you.
No Som Brasília de hoje, vamos apresentar um belo encontro de dois grandes nomes de nossa MPB. A pianista Carolina Cardoso de Menezes e o violinista Fafá Lemos. No ano de 1989, se encontraram em estúdio pela primeira vez os veteranos músicos Fafá e Carolina. Apesar de muito requisitados e conhecidos na década de 1950, o mais perto que chegaram de tocar juntos foi pela parceria que ambos tiveram com o genial violonista Garoto. Nascido no Rio de Janeiro em 1921 e falecido em 2004, o violinista Rafael Lemos Júnior, o Fafá Lemos, foi solista da Rádio Nacional em 1950. No final de 1952, a partir do programa Música em Surdina, integrou o trio Surdina, com Garoto e Chiquinho do acordeon. Fez seu nome também ao lado de Carmen Miranda, nos Estados Unidos, onde morou por décadas. Já Carolina Cardoso de Menezes Cavalcante, também carioca, nasceu em 1916 e faleceu no ano 2000. Aluna de Chiquinha Gonzaga, ela começou profissionalmente em 1930 como pianista contratada de várias emissoras de rádio, acompanhando grandes cantores da época, integrando formações instrumentais ou orquestrais e fazendo dupla com o citado Garoto. O encontro inédito, eternizado no disco Fafá e Carolina, de 1989, foi uma rara e muito rica oportunidade de apresentar às novas gerações dois nomes referenciais da nossa música popular brasileira instrumental. Escolhemos uma música do disco para apresentar no Som Brasílis, no Rancho Fundo, clássico de Ari Barroso e Lamartine e Babo.
Thank you.
Rancho Fundo, dueto entre o piano de Carolina Cardoso de Menezes e o violino de Fafá Lemos, nossos homenageados de hoje no Som Brasilis.
Som Brasilis. A música da nossa terra.
E assim terminamos o Som Brasilis desta sexta-feira, né? E também junto com o Som Brasilis, o programa. O programa O Senado é Mais Brasil.
Você acabou de ouvir O Senado é Mais Brasil. O Senado nos quatro cantos do país.